Os chamados estudos sobre a deficiência consistem em um campo de análise interdisciplinar que ganhou projeção mundial em meados da década de 1960. Proposta de um movimento intelectual que mais tarde acabou, né, compondo os discursos dos movimentos ligados aos direitos das pessoas com deficiência. E é de que a deficiência não é simplesmente uma tragédia individual, como a gente pensa, não é imediatamente, cuja solução estaria exclusivamente reservada aos quartos de hospitais, aos centros de reabilitação. Não, ela é muito mais do que isso, portando dimensões essencialmente sociais e políticas. Ou seja, a deficiência, a vulnerabilidade social é um tema de extrema, são temas, né, de extrema importância e o foco de debate da Faculdade de Medicina da USP, com a participação do Instituto de Medicina Física e Reabilitação, encontro que debaterá prevalência da deficiência em diversas regiões do mundo, com base no Relatório Mundial sobre Deficiência, um evento que terá como convidada a diretora do International Center for Evidence in Disability, professora Hannah Cooper. É destaque hoje aqui no Jornal da USP. E eu vou conversar com a professora Lina Mara Rizzo Battistella. Ela é professora titular do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica, Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina, presidente do Conselho Diretor do Instituto de Medicina Física e do Instituto de Reabilitação Lúcio Montoro e secretária de Estado da Pessoa com Deficiência. Professora Lina Mara, seja muito bem-vinda ao Jornal da USP. Como vai?
Muito, muito obrigada pela oportunidade. Estamos felizes com essa perspectiva de trazer uma discussão sobre esse tema com uma convidada tão importante e tão presente nessa temática da deficiência como é a professora Hannah Cooper. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professora Lina Mara, caminhou muito, já se transformou muito a consciência que se tem deste problema, que é um problema, como eu acabei de enfatizar na abertura, não é apenas um problema relacionado à questão da saúde pública, mas é um problema também social, né? Tem uma perspectiva social muito importante, e os estudos têm demonstrado que a deficiência e a vulnerabilidade social estão associadas?
Podem estar fortemente associadas. E veja, uma das nossas pautas dentro deste movimento é falar sobre a questão da deficiência ao invés de pensar no problema. Porque o problema não está na deficiência, né? O problema está numa sociedade que foi pensada, construída a partir de parâmetros, eu diria, no mínimo, empobrecidos pela falta de conhecimento, pela falta de experiências inovadoras. A deficiência é uma questão emblemática dentro da diversidade humana. É uma questão que pode ter a origem, mas nem sempre, a origem de uma doença, mas que abrange todas as dimensões da vida e da vida em sociedade. Por isso que é tão rico falar sobre a deficiência e a perspectiva do avanço do processo civilizatório. Nós ainda não encontramos o equilíbrio da civilidade, porque nós não conseguimos enxergar o outro, que nesse momento que nós estamos falando é a pessoa com deficiência. Mas toda a diversidade humana foi fortemente esquecida no processo civilizatório.
E as implicações disso, professora Lina Mara, são que em todos os setores da sociedade, né, como indivíduo, como cidadão, então eles acabam sofrendo prejuízos, na medida em que não se compreendeu exatamente como se pode oferecer, como transformar isso, o atendimento a essas pessoas, de forma mais completa. Então, eles têm problemas na área de saúde, na área da escolaridade, quer dizer...
Exatamente. A participação deste segmento da sociedade ficou muito prejudicado. Porque como é que nós, pessoas humanas, reagimos ao que nós não conhecemos? Ou nós abandonamos, ou nós enfrentamos com medo. E isso acontece com todas as questões que envolvem a diversidade humana. Se eu não conheço, eu tendo a minimizar, a desprestigiar. E essa negligência na área da saúde tem um impacto fortíssimo. A saúde, que não é a única das questões que envolvem a pessoa com deficiência, ela tem um papel fundamental. A gente até costuma fazer um paralelo, né? Criança doente não vai à escola. Toda vez que você tem uma questão de saúde que não está resolvida, você deixa a criança em casa, o trabalhador não vai trabalhar. É igual com a pessoa com deficiência. Então, se eu não tenho uma questão, ou a questão da saúde, que pode, inclusive, ser a geradora da limitação, não estiver resolvido, eu já estou com meus direitos suprimidos. Então, essa questão é emblemática para garantir a participação e garantir o melhor nível de atividades. Uhum. Mas ela é uma parte do problema. E também não vou fazer ranking. O que é mais importante, se é a saúde, se é a educação. Porque os direitos, o que é realmente importante, é a garantia dos direitos. E os direitos são universais e são para todos. Eu não posso dizer que educação é mais importante para a criança em situação de risco do que a saúde. Não, ela precisa de saúde, precisa de educação, precisa de moradia digna. Enfim, os direitos precisam atingir, precisam alcançar todos. Claro que a saúde é uma mola propulsora importante, é um detalhe na vida de cada um de nós, que não é exatamente um detalhe, é um pilar fundante. Então, evidente que ao não conhecer ou ao não reconhecer essas pessoas como sujeitos de direitos, eu negligencio o cuidado da saúde, eu não me aprofundo nas necessidades, eu não identifico formas de garantir que o acesso seja pleno, o acesso físico, do ponto de vista das barreiras arquitetônicas, mas...
São muitas ainda.
O acesso atitudinal também, quer dizer, eu preciso derrubar as barreiras atitudinais. E sabe qual que seria? Nesse país, pela formação da nossa população, sempre haverá um braço forte para levantar uma cadeira de rodas. A barreira física, ela é realmente muito complicada. E não afeta só a pessoa com deficiência. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. É. Mas as atitudes, elas são mais impactantes. Elas são barreiras mais complicadas de nós superarmos. E as barreiras atitudinais, muitas vezes, são mitigadas ou disfarçadas pela presença da barreira física. É interessante, quando eu construo
muito,
uma
muito
escada... No fundo, eu estou querendo tirar um pouquinho a facilidade do acesso.
Uhum. O que a senhora está dizendo é que a principal barreira está na cabeça de cada um de nós, na nossa consciência. É antes da barreira física, inclusive.
Muito antes. E essa barreira atitudinal, ela tem uma capacidade de penetrar em todos os ambientes, no trabalho, na escola, na cultura. E essa é que nós temos que combater de uma maneira expressiva. Quando eu estou falando de derrubar barreiras atitudinais, eu estou dizendo que eu preciso respeitar a diversidade humana. Então, no fundo, a questão que envolve as pessoas com deficiência ajuda a mapear a nossa dificuldade de aceitar as diferenças. Todas as diferenças.
Uhum, uhum.
Não é verdade
dúvida.
Que eu tenho preconceito contra isso e não tenho contra aquilo, não. Quando eu não tenho a cultura de entender o direito do outro, eu tenho preconceito contra tudo. Eu vivo num mundo fechado, eu vivo numa ostra.
Essa é a principal barreira.
Essa é a principal barreira.
Professora, de um lado nós temos a preocupação com o que a medicina, a ciência, o setor de reabilitação pode oferecer. Caminhou muito, evoluiu muito essa área. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso também, né? O atendimento a deficientes, que é a questão da reabilitação, do auxílio para uma vida, né? Normal, de um lado. E de outro, aí a gente vai chegar lá como secretária de Estado da Pessoa com Deficiência. Eu quero saber também das políticas públicas, também é outra barreira, mas vamos primeiro nos debruçar sobre o que hoje é possível oferecer a essas pessoas no sentido da reabilitação. Hoje, o que a medicina e a ciência têm oferecido?
Então, eu acho que a gente precisa situar bem isso num contexto, inclusive, que coloca a USP como uma grande protagonista das mudanças. A pessoa com deficiência, que está impactada por questões de saúde e que tem reduzido a sua condição de participação social, ela pode ter um processo pontual. Você imagina um lindo jovem de 18 anos, da flor da sua juventude, que sai de casa, íntegro, saudável, sofre um acidente e volta sem uma perna. A falta da perna não significa que o corpo esteja doente, significa que ele tem uma limitação. Você tem tecnologias hoje para superar isso com maior facilidade. E grandes tecnologias. Basta a gente olhar, fazendo aí um paralelo com o esporte, os nossos corredores amputados, paralímpicos, têm desempenho exatamente igual aos corredores, aos atletas.
Resultados impressionantes.
É impressionante. Portanto, a tecnologia, que eu digo sempre, a tecnologia do bem, veio para superar essa questão. Nós temos questões mais complexas, né? Um indivíduo que está uma tetraplegia, cadeira de rodas, que vai precisar de aparatos mais sofisticados para preservar a autonomia. Mas esses aparatos já estão disponíveis. O que a gente precisa é facilitar o acesso para todos. Basta a prótese e basta, por exemplo, uma cadeira de rodas impulsionada por impulso cerebral? Não basta. Eu preciso também que haja um ajuste na questão da sociedade, no sentido de que para passar uma cadeira de rodas eu preciso mais espaço do que um ambulante, um andante. Para subir num transporte público, eu preciso de algum acessório deste ônibus que garanta, ou do metrô, que a cadeira de rodas chegue à composição, né? Seja o ônibus, seja a composição de trem. Esses ajustes que a sociedade vem progressivamente fazendo fazem parte de uma política pública. Então, quando eu olho para a saúde, eu vejo, primeiro, uma incrível possibilidade de controlar a incapacidade. Isso é uma coisa importantíssima. Uhum. Eu posso ter uma lesão medular ou posso ter uma deficiência intelectual. Mas eu não posso permitir que essa deficiência intelectual gere distúrbios de comunicação, dificuldade no controle dos movimentos, porque a deficiência intelectual pode ser limitada e eu posso controlar os outros aspectos. A mesma coisa, a lesão medular eu não pude evitar, teve um acidente, mas eu posso evitar a escara, a infecção urinária, uhum, as perdas cognitivas pela falta de estímulo. Então eu sou obrigada a olhar holisticamente este paciente, e agora eu estou falando do paciente, garantir que as tecnologias e o processo médico, sempre multidisciplinar, mas mais do que multidisciplinar, multidimensional, porque eu vou olhar os aspectos sociais, socioafetivos, emocionais e até os profissionais. Que todos os aspectos multidimensionais estejam alinhados nesse processo de complementação, de superação da incapacidade, que o indivíduo possa voltar para a sociedade. Mas a sociedade tem que estar preparada. Eu preciso... Isso é bidirecional. Então, por um lado, o setor médico, e aí nós colocamos a USP como uma grande formadora de recursos humanos, com uma produtora de conhecimentos a partir das pesquisas, que vem se irradiando para o Brasil e para o mundo e mudando, realmente mudando a vida das pessoas com deficiência. Uhum. Por outro lado, eu preciso garantir que a sociedade faça a sua parte, que vai além do que é o conhecimento científico, além do produto da pesquisa, mas que vai ao encontro da política pública. Como é que a política pública absorve esse conhecimento e transforma isso em realidade para todos?
Chegamos no ponto essencial. Por favor.
Uma coisa pra
claro.
Você. Eu vou dar um exemplo concreto. Você falou da política pública.
Isso.
Vou dar um exemplo concreto. Em 2009, o governo do Estado de São Paulo, motivado por esse movimento de direitos das pessoas com deficiência, decidiu mudar o Plano Estadual de Habitação. O que isso significava? Nós tínhamos uma demanda clara de que não era mais possível pensar no andar do deficiente. Então, todas as moradias de interesse social, casas, CDHU, Coab, reservavam o andar térreo para as pessoas com deficiência. Horas, meu. Eu não sei quando a deficiência vai chegar no seio da família. Você pode ter um filho com deficiência, mas você pode ter um filho que se tornou deficiente adulto. E aí o que, que você faz? Joga fora o filho ou joga fora a casa, que não serve mais para aquela família? As duas opções são deletadas do nosso processo. Então, o governo estadual resolveu enfrentar essa questão. Mudou o plano estadual de habitação para garantir que todas as unidades fossem 100% adaptadas, acessíveis, na lógica do desenho universal. Com isso, eu escolho se eu quero morar no terceiro andar ou no térreo. Se eu tiver que conviver com a deficiência numa fase tardia, a casa continua sendo a minha casa. Ela é acolhedora, ela serve para qualquer momento do meu corpo. Ao enfrentar essa questão, o resultado foi que nós tivemos que ampliar as unidades habitacionais, que tinham que ter no mínimo 42 metros quadrados. Nós tivemos que colocar dispositivos que facilitaram a vida de todos os moradores, não apenas das pessoas com deficiência. Nós definimos que era necessário o revestimento interno. Então veja você que quando o governo foca numa questão pontual para um grupo de pessoas, todos saem ganhando.
É, justamente.
E todo mundo, você tem hoje um conjunto habitacional muito melhor, mais espaçoso, mais bem desenhado, com mobilidade para qualquer tipo de pessoa, com facilidades para qualquer tipo de restrição. Eu posso ter, desde a altura dos espelhos de luz até do parapeito da janela, tudo foi pensado para trazer mais conforto, mais equilíbrio e acessibilidade.
Para um grupo até maior. É, como a senhora está dizendo, para um grupo até maior, porque nós temos a nossa população, felizmente, vivendo mais, envelhecendo, e tem que ter condições também de...
Felizmente, vivendo mais, envelhecendo.
Mas tem que ter condição.
Com dignidade, isso.
É, a senhora deu um exemplo de política pública, a gente poderia falar de políticas de mobilidade para deficientes, a gente deixa também muito a desejar em relação a isso, e até políticas que possam promover, por exemplo, a inserção, estou dando vários exemplos, inserção de deficientes no emprego, inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, esse é um outro exemplo que pode ser muito interessante, quer dizer... É, mesmo com recursos escassos, com as dificuldades todas que temos no país hoje, com esse contexto, né, de saber exatamente como e onde usar da melhor forma a verba, que é curta, escassa, né? A gente tem como fazer isso.
Nós temos como fazer, temos feito.
Com inteligência.
É? O Brasil tem as leis de cotas que trouxeram a pessoa com deficiência para dentro do mercado de trabalho. O governo do Estado de São Paulo, para implementar este programa, criou o prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, que no ano passado foi feito na sede da ONU para comemorar os 10 anos da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com a participação de 47 países. Um grande movimento que começa em São Paulo e que faz com que o Brasil se posicione na vanguarda da inclusão profissional. É, tudo resolvido? Nem de longe. Nós temos uma longa estrada pela frente. Mas já demos o primeiro passo. A mesma questão com relação ao transporte. São Paulo tem hoje 100% das composições do metrô acessíveis. Uma condição muito boa. Não conseguimos alcançar o mesmo status, mas estamos próximos na CPTM e na MTU. Mas estamos trabalhando. Tudo resolvido? Não, nem de longe. Mas demos talvez mais do que o primeiro passo. Porque nós fomos arrumar um entorno. Não basta você ter uma estação do metrô acessível. Eu preciso que, ao sair da estação do metrô, eu encontre uma calçada absolutamente regular, acessível, com as rampas e passarelas bem desenhadas, com a sinalização para o trânsito, né? os sinais nos tempos adequados, para que haja a possibilidade do indivíduo deslocar a cadeira de um passo para o outro. Mas tudo isso já melhorou muito. Nós estamos falando de coisas que no passado sequer estavam no radar da política pública.
Hoje é
um dado importante.
Muito trabalho ainda pela frente. O Brasil tem que, porque em outros países isso já evoluiu bastante. Estamos começando a mudar essa consciência. Voltando ao nosso início da conversa, a primeira barreira é a da consciência, da conscientização de cada um de nós, né? Sobre essa diferença relação a respeitar e saber conviver com o diferente. E aí, até a política pública, a gente fechando esse círculo, porque o Estado também tem obrigação de oferecer essas condições, né, para as pessoas com deficiência. Bom, lembrando que o evento acontece, para a gente finalizar, professora Aline, estão todos convidados, um evento aberto, gratuito, com acompanhamento que pode ser feito ali pessoalmente ou através da transmissão que o IEA sempre faz, de todos os seus eventos. Você pode acompanhar, né, pela transmissão pela internet, com uma convidada muito especial, né? Eu gostaria que a senhora falasse para a gente e convidasse a todos, né?
Olha, a professora Hannah Cooper, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, é certamente uma das proeminências em termos de pesquisa acadêmica e de participação nas políticas, não apenas do continente europeu, mas também da África, onde ela atua com muita distinção, para construir um debate público que possa trazer o preconceito e as formas de combater o preconceito para o centro das ações, quando nós estamos falando de política pública. E ela tem trabalhado muito nessa avaliação epidemiológica e na vulnerabilidade nas diferentes classes sociais, porque a deficiência acontece em todas as classes. Ela tem uma fala agradável, ela tem uma forma muito entusiasmante de mostrar as questões que envolvem a pessoa com deficiência e as propostas que poderiam eventualmente servir a qualquer país para solucionar, para avançar nessa lógica de discutir as barreiras atitudinais. E eu tenho certeza que todos que puderem participar presencialmente, e vai acontecer lá no teatro da Faculdade de Medicina da USP, na Dra. Arnaldo 455, ou através do sistema de video streaming do Instituto de Estudos Avançados, vai ter uma oportunidade ímpar de conhecer e se aprofundar nesse tema relacionado à vulnerabilidade e à deficiência. Nós vamos ter a participação, e isso nos enche de prazer e de orgulho, do professor Paulo Saldiva, que é o presidente do Instituto de Estudos Avançados, que tem um conhecimento bastante, bastante diferenciado dessa área, e tenho absoluta convicção que alunos e profissionais que se unam a nós na tarde de hoje, começamos às 14 horas e vamos até às 16h30, sairão deste seminário com uma nova visão sobre como nós devemos nos conduzir, Roxane, como devemos nos conduzir para mudar o mundo.
É isso.
Porque
é
nessa mudança, cada um de nós se tornará um cidadão mais sustentável, um cidadão com a capacidade de enxergar o que realmente vale a pena, que é o outro.
A gente não se enxerga completamente se não for com o outro, através do outro. Essa que é a verdade. O ser humano, ele se completa, né? Ele se completa. Não existe outro caminho.
Hoje a tarde é uma oportunidade para discutir e para entender qual é o nosso papel na valorização dos direitos de todos os humanos.
Muito bem.
Eu fico feliz com a oportunidade de ter falado com esse público e espero encontrar todo mundo à tarde.
Estão todos convidados, ou pessoalmente no auditório da Faculdade de Medicina, na Avenida Doutor Arnaldo, ou através da transmissão pela internet em iea.usp.br/ao vivo, a partir das 14 horas. Eu conversei com a professora, secretária de Estado da Pessoa com Deficiência, a professora Lina Mara Riso Batistella. Muito obrigada pela atenção aqui, convite também da Rádio USP.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um grande abraço.
Um ótimo evento. Obrigada. Bom dia.